A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar nesta quarta-feira o projeto de lei de iniciativa popular que ficou conhecido como 10 medidas contra a corrupção.
O texto que veio da Câmara prevê também a criminalização do abuso de autoridade cometido por magistrados e membros do Ministério Público.
A ideia é que a CCJ chegue a um acordo sobre o relatório do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, e a matéria seja votada ainda nesta quarta-feira no plenário do Senado. E para saber como estão as negociações, nós convidamos o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Estado de Sergipe. Ele está aqui conosco no estúdio da Rádio Senado. Senador Alessandro Vieira, muito bom dia. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite.
Bom dia especial para os ouvintes de Aracaju, que agora recebem a Rádio Senado com toda a qualidade da sua programação.
Senador, esse assunto é um assunto polêmico, já veio da Câmara dos Deputados, o projeto veio da Câmara com muitas modificações, o senador Rodrigo Pacheco está debruçado sobre esse projeto, tem um relatório, e o senhor também pretende apresentar propostas a essa matéria. Como é que estão as negociações para que o Senado chegue a um acordo e tente votar essa matéria ainda no dia de hoje?
Existe um acordo prévio no tocante a essa matéria, já entre as lideranças, mas dependendo da divulgação do relatório complementar do senador Rodrigo Pacheco. Esse projeto partiu da iniciativa popular meritória, ainda que tivesse algumas falhas de técnica legislativa lá no começo, mas na passagem pela Câmara ele teve inserido um outro assunto estranho, totalmente estranho ao projeto original, que é essa questão do abuso de autoridade praticado por autoridades, especialmente do Judiciário e Ministério Público. E a gente acha positivo que você tenha um regulamento no tocante abuso de autoridade de qualquer autoridade. Mas essa inserção nesse texto, ela não foi razoável, sob o ponto de vista de técnica e de política propriamente dita, porque você pega um desejo da população de combate à corrupção e insere nele medidas que são, na verdade, de fiscalização e, no contexto original, até de retaliação para autoridades que investigam corrupção. Então isso gerava uma incongruência. O senador Rodrigo corrigiu alguns pontos já no seu relatório, tirando a possibilidade daquele chamado crime de hermenêutica, que é aquela condenação da autoridade por uma interpretação que ela deu em relação aos fatos. Isso ia inviabilizar qualquer tipo de atuação mais firme do Ministério Público, da Polícia e do próprio Judiciário. Isso foi corrigido. Nós apresentamos mais 5 emendas e outros senadores, outras tantas, tentando retirar dispositivos ou negociando para retirar dispositivos que continuam colocando em risco a livre atuação técnica de magistrados e procuradores promotores. O senador Rodrigo ontem, no final da tarde, sinalizou positivamente para essas emendas, mas estamos aguardando essa confirmação. Confirmando hoje pela manhã, na CCJ, deve encaminhar para aprovação tanto na comissão como também em plenário.
Você acredita, então, que o consenso já foi construído com relação a essa questão e o ponto mais discordante seria mesmo esse do abuso de autoridade?
Sim, no tocante às medidas de combate à corrupção não existe debate, são medidas já bastante debatidas e, enfim, sólidas dentro daquilo que se imagina no combate à corrupção. O combate à corrupção faz parte da minha vida profissional como delegado de polícia ao longo dos anos e agora aqui no Senado eu tenho a oportunidade de ajudar para que a legislação se torne mais firme nesse sentido. Mas para o abuso de autoridade existe sim uma discussão grande. A gente espera que o senador Rodrigo exercite toda a sua habilidade jurídica e política para retirar aqueles dispositivos que são de risco para você ter uma boa atuação de combate à corrupção, como por exemplo a possibilidade de associações com um ano de fundação impetrarem ações criminais contra juízes, contra procuradores. Isso poderia gerar um uso político do sistema de justiça criminal e que não é desejável. A expectativa é ter um bom acordo e a partir daí a aprovação.
Evidentemente, como há essa forte possibilidade de o Senado alterar o projeto, sendo aprovado esse texto do acordo hoje na CCJ e também no plenário, aí a proposta volta para a Câmara dos Deputados.
Exatamente. Ela seguramente será aprovada com alterações. Já no relatório, o senador Rodrigo sinalizou alterações importantes. Devemos aprovar hoje mais alterações. E aí o texto volta à Câmara para que ela dê andamento lá ao processo legislativo.
Nós estamos conversando com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Estado de Sergipe. Falamos aqui sobre esse projeto que está na pauta desta quarta-feira da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que tem sido chamado de 10 medidas contra a corrupção. Vamos acompanhar com atenção o debate desse projeto na CCJ e mais tarde no plenário do Senado. Senador Alessandro Vieira, vamos falar agora da questão dos decretos que foram revogados pelo presidente Jair Bolsonaro, decretos que flexibilizavam o porte e a posse de armas. O que é que o senhor achou dessa decisão do presidente Bolsonaro de revogar os decretos, sendo que um deles já tinha recebido um sinal vermelho aqui do Senado, e editar outros 3 decretos?
A revogação dos decretos, né, que eram questionados aqui pelo Senado e pelo Judiciário através de ação proposta no STF é uma medida razoável, inteligente, uma vez que existia toda uma sinalização para que o decreto fosse efetivamente derrubado pelo Legislativo e pelo Judiciário. Mas a reedição dos mesmos termos em novo documento, em um novo decreto, fracionado em 3 peças, surpreende, porque rompe qualquer tipo de diálogo com o Congresso. Não faz nenhum sentido, sob o ponto de vista jurídico, porque você renova um instrumento que já tinha sido recusado, rejeitado por problemas de constitucionalidade, tanto que o próprio governo, segundo informação, sinalizou ao final da tarde, início da noite, que iria revogar um dos 3 novos decretos. Quer dizer, ontem saiu uma edição extra do Diário Oficial, publicando 3 decretos, e hoje sairá uma nova edição extra revogando um deles, o que trata sobre porte, porque já está bastante pacificado que porte tem que ser discutido por lei, por projeto de lei. Existe uma disputa muito clara aí de protagonismo de narrativas políticas, de prestação de contas, de campanha, enfim, interesses eleitorais. Eu não sou muito ligado nesse tipo de atitude, eu acho que isso prejudica muito um bom processo legislativo, porque nossa missão aqui é entregar para o cidadão brasileiro uma legislação de qualidade, que defenda, que garanta aquele direito que ele tem, no caso específico o direito de ter uma arma, de eventualmente portar uma arma para sua defesa ou defesa da sua família, é um direito individual, mas tem que ser compatibilizado com a expectativa e a perspectiva da segurança pública, o interesse da sociedade. A gente vê um assodamento do governo nesse tema, é um tema muito pessoal, muito caro para o presidente da República, o que a gente respeita, mas isso vai estar submetido a um processo legislativo racional, porque a nossa obrigação, o nosso compromisso é com o Brasil.
Parte do parlamento acredita que isso deveria vir por projeto de lei, até para que houvesse um debate maior com o parlamento, com o Congresso. O fato dessas idas e vindas do governo com relação a isso não provoca uma certa insegurança jurídica no processo todo?
Gera muita dificuldade para você construir uma relação política que gere aprovação final dos projetos. Para você ter uma ideia, nós recebemos ontem aqui à tarde no Senado 2 ministros, ministro Onyx, ministro Jorge, recém-possado, e eles em nenhum momento falaram da proposta de novo projeto de lei que seria apresentado pelo governo. Eles falaram de um projeto de lei que teria, enfim, uma construção conjunta com o Congresso, justamente para evitar excessos, evitar equívocos de concepção. Existe um tumulto realmente nessa atuação do governo, não vem de hoje. É preciso que o presidente da República estruture sua equipe de uma forma mais eficiente. O Senado, particularmente o Senado, eu posso dar o testemunho concreto, que está aqui de portas abertas para ajudar. Mesmo senadores que são da chamada oposição têm se posicionado favoráveis àquelas pautas que são pautas de Estado. Você vê vários projetos sendo aprovados, alguns deles praticamente por unanimidade. E essa é uma construção boa para o Brasil. Nós todos temos consciência que o Brasil passa por uma crise severa, desemprego, problema de violência, saúde, educação totalmente abandonada. E a gente não pode ficar perdendo tempo tratando de um ponto que é importante, que tem interesse social, que é a questão do armamento, mas não é central naquilo que o Brasil precisa. E se você tiver uma equipe do governo mais eficiente trabalhando isso, certamente o Congresso vai poder fazer o trabalho de uma forma mais rápida.
Estamos recebendo mensagem aqui pelo WhatsApp. O Gervásio está em Estância, no estado de Sergipe, está acompanhando essa entrevista por meio da RTV Abaís, lá em Estância. E está aqui parabenizando o senador pelas suas posições. Muito obrigado ao Gervásio, lá de Estância. Senador, em relação ao desarmamento, estatuto do desarmamento, o senhor tem aí uma proposta que não entra tanto no assunto quanto os decretos dos presidente Jair Bolsonaro, mas fala sobre, por exemplo, o porte de arma para proprietários de imóveis rurais. Queria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores do YouTube e do Face, essa proposta e em que ela difere da ideia que tem sido defendida pelo governo?
Nós temos, na verdade, um projeto de lei sendo protocolado hoje pela manhã que trata de uma revisão completa do Estatuto do Desarmamento. É um compromisso de campanha. Já na campanha a gente defendia a revisão do Estatuto para que você tenha um agravamento das penas para o porte e para a posse ilegal, porque essa arma ilegal é a que mata e mata milhares de brasileiros todos os anos. Então você tem que agravar, punir de forma mais severa, criar mecanismos melhores para fiscalização, controle e rastreamento de armas e projéteis. A gente faz isso no projeto de lei. E ao mesmo tempo atender algumas demandas que existem na sociedade, determinadas categorias, que tem lógica, que tem vinculação com a segurança pública, como por exemplo os policiais aposentados ou os guardas municipais. Esses são pontos que não eram tocados de forma clara. Me parece que nesse último decreto o presidente trata das guardas municipais de uma forma mais clara, a gente precisa rever esse texto. A grande diferença é que você tem, primeiro, dar um tratamento completo para o tema, e segundo, você fazer isso pelo instrumento adequado, que é um projeto de lei. Um debate aberto, já está agendada para a próxima semana ou a seguinte, uma grande audiência pública para tratar sobre o tema da arma, registro, comercialização, porte, posse, trazendo pessoas da sociedade civil que defendem o armamento, como Bené Barbosa, e trazendo pessoas que são contrárias ao armamento, como o Instituto Sol da Paz, as polícias, o Exército, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, todos reunidos, para que a gente possa traçar um projeto e aprovar uma legislação que regulamente o tema de uma forma técnica. Eu respeito e sempre defendi o direito do cidadão que quer e tem condições de ter sua arma de fogo dentro de limites racionais para a segurança pública. Você não pode dar para o cidadão comum mais poder de fogo do que as polícias têm. E, infelizmente, os decretos vêm nesse sentido. Em determinadas condições, um cidadão brasileiro vai poder ter 60 armas de fogo, uma quantidade quase que ilimitada de cartuchos. Isso não é racional. Isso não faz bem para a segurança pública. E você precisa cuidar muito, porque segurança pública no Brasil é um problema. Então a gente vai estar apresentando um projeto, é um compromisso nosso. Isso já tinha sido conversado com os presidentes das duas casas legislativas, vai ser apresentado o projeto. E ele vai tramitar como tramitarão vários outros. Hoje, num levantamento muito rápido, nós temos mais de uma dezena de projetos, inclusive projetos na Câmara ainda da época do deputado, então deputado Jair Messias Bolsonaro. Isso tudo tem que ser reunido, analisado tecnicamente e transformado na legislação que funcione para a sociedade.
Ok, vamos aguardar aí o debate dessa proposta aqui no Senado Federal. Senador Alessandro Vieira, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista, ter atendido ao nosso convite. Bom dia para o senhor e vamos ficar atentos a esses dois debates importantes, tanto a questão do combate à corrupção, quanto a questão do Estatuto do Desarmamento. Muito bom dia.
Bom dia, eu que agradeço pelo espaço e mando um abraço para os amigos de Sergipe.